conversando com o Nick, orando sobre esse encontro, veio ao meu coração de repartir com você sobre a nossa identidade. Algo muito forte que Deus fez conosco, transformando a nossa identidade. E veio ao meu coração de nós refletirmos um texto ensinado por Jesus, que está em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. Lucas 15, 11 a 24, é a parábola do filho pródigo. A nossa NAA agora está dizendo filho perdido. Antigamente era filho pródigo. Pródigo quer dizer gastador. Agora está dizendo como título filho perdido. Então eu quero refletir com vocês juntos sobre esse processo na vida desse homem que tem muito a ver conosco. Muito a ver com a nossa própria história. Vou ler na versão NAA, tá? Nova Almeida Atualizada. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai. E lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Nós encontramos nessa parábola muitos elementos para nós refletirmos, e a gente encontra a jornada de um homem que se desvia do propósito e toma a decisão de andar segundo seus próprios conceitos e ideais. O início da jornada dele parece ser glorioso e seguro. Ele está preenchido de relacionamentos, ele tem segurança financeira, ele é um homem determinado. Nesse momento da vida dele, provavelmente as ideias fluem, ele não tem possibilidade, a ideia de que algo na sua vida possa dar errado. Ele recebeu uma herança, ou seja, ele não recebeu pouco, ele recebeu muito, ele recebeu abundância, e ele sai para a sua jornada. E ele aparenta não ter necessidade de nada, porque a vida dele tem um movimento, não tem, ela tem tanto movimento que esse movimento em si não dá tempo de que ele veja que tem necessidades. Embora ele esteja vazio, ele não percebe que ele está vazio por causa de tudo que lhe cercava. Dinheiro, amigos, festas, uma vida bem-sucedida. Mas como nós sabemos, ao longo da jornada dele, os pilares que sustentavam a vida dele foram retirados um a um, um por um. segurança financeira foi embora, surgiu uma crise naquela região, e então a segurança financeira dele foi embora. Quando a segurança dele foi embora, provavelmente ficou sem amigos, e na verdade ele ficou sem amigos, porque no fim ele estava mendigando uma oportunidade, porque o mundo ele produz para nós respostas superficiais, e não respostas que preenchem o nosso interior. Ele nos oferece coisas que têm uma aparência de sustentação, mas que são vazios e ocos em si mesmo. Não tem algo que nos sustenta de fato. O mundo traz uma aparência, mas ele não preenche o vazio. A proposta do mundo é nos alimentar de fora para dentro. A proposta do reino de Deus é nos alimentar de dentro para fora. Jesus diz em João 7,38 que quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É de dentro para fora. Então, a vida desse homem, os pilares dele estão sendo removidos um a um. E o dinheiro vai embora, e com a ida do dinheiro os amigos também. E ele se vê nesse momento em que suas forças se esgotam, seus recursos se vão. E agora aquele homem que saiu triunfante para o desconhecido tem em sua companhia os porcos. Um homem que saiu por cima agora está na sarjeta. E é óbvio que Jesus está nos ensinando a jornada de um homem longe de Deus, porque um homem longe de Deus, ele vive numa constante sarjeta. E nós que nascemos de novo, sabemos e entendemos bem o que é ter sido tirado da sarjeta, como estava a nossa vida antes de Cristo e sem Cristo. E é possível que ainda possa acontecer de pessoas que cresceram na igreja, mas que nunca tiveram essa experiência pessoal de entrega, de estar numa sarjeta interior, num vazio constante, numa tristeza constante, porque ela ainda não teve a experiência da transformação de dentro para fora, ou se teve, pode ter retrocedido. Mas nós sabemos. Eu lembro que quando a Lu lecionava numa escola, numa região nobre de Porto Alegre, ela recebia os alunos na educação infantil na segunda-feira e ela ouvia dizer que eles não aguentavam mais passar todo o fim de semana, que eles queriam que chegasse logo segunda-feira para eles poderem ir trabalhar, porque eles não conseguiam lidar com seus filhos de 2, 3, 4 anos de idade. Pais bem-sucedidos, pessoas bem formadas e posicionadas profissionalmente, pessoas que tinham aparentemente o que a sociedade diz que é tudo, mas que não sabiam como lidar com a criação de seus filhos e a formação da sua família. Pessoas que estavam vivendo em sarjeta, reféns de um sistema. Eu lembro que esses dias nós ouvimos testemunho de uma jovem que começou a se aproximar de irmãs aqui na congregação. E essa jovem está em processo de conversão, mas essa jovem, uma jovem profissionalmente bem estabelecida, mas ela vendo o testemunho de irmãs que simplesmente deixaram uma vida profissional para cuidar da sua casa, e aqui eu falo de uma direção que Deus deu, eu não estou dizendo que não está trabalhando, tem alguma coisa ou não, meu tema não é esse, mas a direção de algumas irmãs que assim tomaram a decisão. Essa moça viu o testemunho e ela mesmo quis dar um passo para cuidar da sua casa. A sua vida está sendo transformada porque ela viu, de alguma forma, ela viu o que Jesus faz com as famílias. Quando Jesus entra numa casa, ele transforma as pessoas de dentro para fora. E esse homem, ele estava vendo que tudo que ele havia recebido de fora não estava sendo suficiente para si. E chegou um dia que os seus recursos se esgotaram completamente, recursos financeiros e recursos de força pessoal. Porque chega um momento que alguns de nós precisa chegar a esse ponto de perceber que não tem mais força em si mesmo. Alguns de nós não, tomam a decisão mesmo andando num ritmo bom, uma decisão por Jesus, mas alguns de nós precisam chegar nessa situação para entender que precisam render-se completamente a Jesus. Ouvi o testemunho de um homem que era muito bem sucedido profissionalmente. Era um cristão, mas era um cristão religioso. Existe isso, o cristão e o cristão religioso, o que segue Jesus e o que segue o ritual. Jesus o chama para segui-lo e não seguir o ritual. E o cristão, esse religioso, passou por um vale, um deserto, e esse vale, esse deserto atingiu a saúde de parte de sua família, e ele perdeu, acho que, uma filha nesse processo. E ele, então, encontrou o Senhor nessa dificuldade, e uma frase que lhe marcou foi que Deus se torna o único para você quando ele for o único que lhe restar. E muitas vezes Deus não é o único para nós, porque ainda há em nossas vidas alguns ídolos paralelos, algumas coisas que colocamos junto diante do Senhor. E esse filho pródigo, ele estava caindo um a um esses ídolos, estava caindo um a um esses pilares. E a gente pode imaginar que com o olhar perdido, olhando para o horizonte, perto daqueles porcos, esse filho se lembra de como era a sua vida antes da partida dele, comida em abundância, lugar para dormir, projetos, sonhos, expansão de terra. Era um filho que tinha dignidade, ele tinha paz na sua família, era bem sucedido, não passava necessidade. E nessa reflexão, o filho se dá conta de que ele era feliz e não sabia, de que ele era suprido e não sabia, de que ele tinha tudo e não sabia, mas agora ele perdeu tudo isso. Porque filhos recebem herança quando os pais morrem, e ele recebeu em vida. Então ele sabia que quando ele pegou a sua herança, ele estava se desligando daquele ciclo de relacionamento com a sua família, porque ele estava dizendo que a partir dali a vida dele seria por meio dele, através dele, e ele não voltaria atrás. Pelo menos o orgulho dele diria isto. Ele não honrou o pai, mas desistiu do relacionamento. E ele então teve uma ideia. Eu perdi o meu direito de filho, mas eu posso trabalhar para o meu pai. Porque meu pai, ele cuida bem até dos empregados dele. E se eu apenas trabalhar para ele, eu vou ter de volta a minha vida com um mínimo de dignidade que hoje eu não tenho. E o filho resolve voltar não sabendo o que o pai iria lhe responder. Talvez tenha pensado que se seu pai fosse duro e não o quisesse como trabalhador, ele iria implorar. E se mesmo assim, se o pai não o quisesse de volta, então ele pelo menos pediria um prato de comida. É provável que ele tenha pensado muitas coisas pelo caminho. O que será que meu pai vai dizer? Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai me receber? Será que ele vai me perdoar? Será que eu vou conseguir trabalhar para ele? Ele tinha consciência do tamanho do erro que ele havia cometido? E no caminho ele vai provavelmente refletindo nessas coisas. Mas para a surpresa dele, quando ele volta, as coisas acontecem um pouco diferente do que ele podia imaginar. Ele não conseguiu nem chegar na propriedade. Porque diz que o pai, quando o viu de longe, não esperou ele chegar. O pai correu ao encontro dele. O pai corre ao nosso encontro. Eu lembro quando eu tomei a minha decisão por Jesus, que eu nem sabia quem era Jesus, nem sabia nada, eu tinha preconceito, sem saber porque eu tinha preconceito com os crentes. Mas eu lembro que eu fui convidado para participar de um retiro de adolescentes em Recife, uma colônia de férias de uma semana. Me convidaram para aquela colônia de férias e disseram para mim, não me disseram que era um retiro, me disseram que era uma colônia de férias, com piscina, com aventura. E eu fui por esse preço aí, essa ideia. Me venderam uma ideia errada. E eu fui. Mas eu lembro que quando eu estava naquele lugar, que era 5 dias, de segunda a sexta-feira, todos os dias tinha uma ministração pela manhã. Cheguei lá, duas tias minhas que trabalhavam naquele retiro tinham preparado toda essa armadilha para mim, sarapuca, Eu já tinha até Bíblia e não sabia. Elas já tinham preparado tudo, aquela coisa. E foi que eu assisti, e de manhã tinha a palavra, mas de tarde era realmente, era piscina, era tinha uma equipe só para aventura, para jogos, para brincar, para fazer tudo que essas coisas que surgem num ambiente assim. E todos os dias tinha uma ministração, e todos os dias eu ouvia sobre Jesus. Quando chegou na sexta-feira, o pastor fez um apelo e perguntou se havia alguém ali que gostaria de render seu coração a Jesus. E eu, naquele dia, levantei minha mão. Confesso para vocês que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha ideia da profundidade. Menos ideia eu tive ainda quando eu vi minhas tias chorando, quando me viram com a mão levantada. Não entendi nada. Mas eu sei que aquilo mudou a minha história e a minha vida. O Pai correu ao meu encontro sem eu ter buscado Ele. Eu não procurei o Senhor, Ele me procurou. E muitos de nós podem ter encontrado o Senhor dessa forma aqui. Alguns, dentro da sua própria casa, já nasceram num lar cristão. O Senhor correu no ventre ainda. E alguns de nós foi ao longo da juventude, da adolescência. Há alguém aqui que entregou o coração para Jesus na adolescência? Está lá o Demétrios, está o Japa. Né? Alguns aqui entregaram o coração para Jesus de novo quando caíram de avião? Só um, que é o Ismael, que está ali. Depois vocês perguntem para ele essa história. Entregou de novo. Alguns entregaram o coração para Jesus na juventude. Alguém que entregou o coração para Jesus quando jovem? Juliano, Dario, Vinícius, Joyce, estou olhando lá no fundo, Kátia, Mano, Manuela, quem mais pode levantar a mão aqui? Aqui, Silvana, Ronaldo lá no fundo. Alguns, depois da juventude, mais velhos, alguém que entregou o coração aqui depois de ser jovem. Não, Samir, mas aí tu vai me expor, fica chato. Mas fica à vontade para levantar a tua mão se tu quiser. O Pai corre ao encontro desse rapaz aqui. É o Pai que corre. E quando nós lemos essa história, nós podemos até pensar que o protagonista é esse filho. Mas a verdade é que se nós lermos bem essa história, o protagonista é o Pai. Ele é que é o protagonista. Ele é o centro dessa história. Ele é que protagoniza. Porque é a resposta do Pai que prevalece sobre o erro do filho. E não o erro do filho que prevalece sobre a resposta do Pai. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o Pai poderia ter encerrado sua história conosco quando caímos em nossas transgressões e iniquidades, mas Ele optou por esperar por nós. E o Pai se colocou nessa posição de batalhar para ter cada um dos seus filhos de volta. E ao longo da história, a gente vê que Deus enviou livramentos, pessoas e anjos para ajudar a resgatar cada um dos seus filhos e filhas. Desde a nossa queda mencionada em Gênesis 3, não houve um dia sequer que Deus ficou indiferente à nossa situação. Como filhos que sofrem e são escravizados, como no caso desse filho pródigo, o Pai esteve atuante para efetuar um resgate poderoso de nossas vidas, das garras do diabo e da escravidão da sua maldade. Então, isso é o que acontece com o filho pródigo. Agora, o que eu queria ver com vocês, e era o que realmente estava no meu coração, é de mencionar para vocês o que acontece a partir do momento que um filho se reconcilia com o seu pai. Ou que um filho se reconcilia com Deus. Achei um iPhone aqui. Deve ser dos músicos. Um que tá com chimarrão, né? Então tá, pega aqui. Porque o Juliano com um copo d'água é um perigo. Não chega a ser tanto, ele. A primeira coisa, queridos, que eu queria ver com vocês é que quando o filho procurou o pai já arrependido, o filho arrependido dos seus pecados, ele falou isso, né? Eu já sei, eu vou estar com meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou dizer, pai, eu pequei diante de Deus, eu pequei contra ti. Ou seja, para ele era muito clara a sua posição e a sua situação. Ou seja, ele não chega orgulhoso, ele chega humilhado, é uma premissa, é muito importante. Não há como haver mudança de vida sem humildade e humilhação diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus por cima se justificando dos seus atos, sem dizer, eu pequei, eu errei, o pecado é meu, o furo é meu, a falha é minha, eu errei. Ele chega nesse coração e essa disposição, pai, eu pequei. E uma vez que ele faz isso, o pai já está o aguardando, e a resposta do pai para ele, que era o que ele estaria aguardando nesse momento, a resposta do pai para ele foi um sonoro sim. Eu aceito. Eu recebo. Então aqui há algo muito importante para todos nós. Que não importa o tamanho do furo e do erro que nós tenhamos cometido. Que sempre que nós procurarmos o Pai, a resposta do Pai sempre será sim. Sempre será sim. Amém? Quando Pedro chegou para Jesus e falou assim, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Jesus falou, não 7, mas 70 vezes 7. Então Jesus está aqui falando como funciona o coração de Deus. É um coração extremamente perdoador. Salmo 103 diz, quanto dista o oriente do ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o amam. Amém? Porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E esse homem se aproxima de Deus, do Pai, e o Pai, a resposta dele é sim. Não existe rejeição no coração de Deus. Não existe rejeição no coração de Deus. Para Deus, você é importante, é amado, é exclusivo, é único. Uma expressão que nós usamos no retiro de jovens de 2 anos atrás, gostamos muito de tê-la ouvido, que para Deus nós somos para Ele como uma plateia de uma pessoa só. Embora sejamos bilhões no mundo, Ele consegue nos ver individualmente e contemplar a nossa vida 24 horas por dia, e para Ele o coração dEle se derrama em amores por cada um de nós. Amém? Totalmente envolvido em amor, totalmente comprometido. Jesus fala assim, olha, vocês cuidem com esses pequeninos, vocês tenham cuidado com eles, porque eu afirmo para vocês que os seus anjos vêm incessantemente à face de meu Pai que está nos céus. Então, existe Deus, é um compromisso que Ele tem com cada ser humano de amor, em que Ele está se derramando de amores. Não importa para Ele que nós somos bilhões de pessoas. Ele é o mesmo Pai de todos e se importa com todos e se interessa por todos da mesma maneira. Nós não somos o centro de tudo, mas ninguém faz nós nos sentirmos tão amados quanto o Pai. Ninguém nos mima mais e se importa conosco tanto quanto o Pai. Às vezes é bom cantar, me ama, ele me ama. É bom cantar, porque Satanás, por outro lado, questiona constantemente sobre a nossa vida o amor que o Pai tem por nós. E ele provoca isso, como provocou Jesus, perguntando, instigando com Jesus por causa da provação, da tentação que Jesus estava passando. Jesus, se tu és o Filho de Deus, se tu é mesmo o Filho de Deus, querendo levar Jesus para uma confusão, para então aplicar o seu golpe, para roubar Jesus o propósito de Deus. E ele faz a mesma coisa conosco. Ele trabalha para questionar a nossa identidade como filhos, porque quando ele consegue roubar de nós essa identidade de filho, então nós perdemos a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não conseguirmos ter fé, nós não conseguimos andar com Ele e viver pela fé e depender dEle. Então, é muito importante que fique bem claro que nós somos aceitos, amados e temos um valor único e inestimável para Deus. Amém? E a resposta do pai é sim. E a primeira coisa que o pai faz com esse filho é que ele reencontra o filho, o pai o abraça e o beija. E a restauração do filho começa com o abraço e o beijo do pai, porque então o filho recebe do amor do pai. E quando uma pessoa abraça a outra, quando nós vamos fazer uma reunião de negócios, uma pessoa vai fazer uma reunião de negócios, dificilmente uma pessoa que vai fazer uma reunião de negócios com outra dá um abraço naquela pessoa com a qual ela está negociando. O que ela faz é apertar sua mão, é um aperto de mão, é uma relação comercial. Mas abraço fala de uma outra coisa, abraço fala de pertencimento. Eu pertenço a você e você pertence a mim. Nós temos um vínculo de amor. Vai além de um aperto de mão. Paulo chega a dizer que nós, igreja, devemos nos cumprimentar nos beijando, porque vai além. O abraço expressa amor e o beijo expressa um amor mais profundo, uma intimidade, um carinho. E o pai abraça esse filho e o beija. E quando o abraço desse pai abraça esse filho, ele diz: você pertence a mim, você pertence a esse lugar, esse é o seu lugar, esse é o seu lugar, você faz parte disso, isso faz parte da sua vida e eu não abro mão de você. Ele abraça o seu filho, ele não aperta a sua mão. As pessoas estão amarguradas, elas têm dificuldade de abraçar. Mas nós não devemos andar com amargura. E devemos lembrar que nós pertencemos uns aos outros. Amém, irmãos? O beijo por si é um gesto de amor. Beijo é algo muito bom. E algo muito... nós somos cristãos, mas beijo é algo muito brasileiro. Acho que o brasileiro talvez seja uma das pessoas que mais beija no mundo. E nós cristãos, então, eu vejo isso porque até irmãos de outras localidades do mundo ficam meio, quando a gente beija, dependendo do lugar, fica meio assim. O que que eu faço, né? Me beijou. É. Tem a ver muito, nós somos calorosos, né? O João Nelson esteve na Grécia. Na Grécia diz que o pessoal também é bem caloroso, né, João? Então, tem a ver um pouco isso. Mas nós os beijamos por causa da presença do Espírito em nós. Eu acho isso maravilhoso e lindo. É lindo. E é lindo, nossa congregação é uma congregação que se beija bastante, que dá bastante ósculos santos. Em seguida, amados, eu queria que vocês refletissem comigo nessa experiência aqui. Projeta para mim, por favor, 15:22, Henrique, please. 15:22. Eu queria que vocês prestassem atenção no destaque para a orientação que o pai dá aos seus servos. O que que houve? Ah, sim, o Enzo está pedindo para avisar que está no quadro aqui. Ó. Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Eu queria que vocês refletissem comigo um pouco sobre essa fala do pai de a melhor roupa. E eu queria que vocês refletissem comigo um fato que eu quero ver se vocês concordam comigo. Deus sempre tem uma roupa melhor para nós. Deus sempre tem uma roupa melhor para nós. Vou fazer o meu primeiro momento, diga para o seu irmão, da noite. Estou me controlando. Então, diga para o seu irmão, Deus tem uma roupa melhor para ti. Deus tem uma roupa melhor para ti. É o meu primeiro momento, diga para o seu irmão. Então estou indo bem. Vamos ver se eu vou terminar comportado. Olha só, sabe do que isso me lembrou? Você se lembra o que aconteceu quando Adão e Eva caíram? Eles tentaram fazer uma roupa para si, de folhas. Não sei se é de bananeira, folha de figueira, não importa, não deu certo, de árvore. A nossa figueira é diferente, né? Procuraram fazer roupas para si, Mas Deus tinha para eles uma roupa melhor. E essa roupa que Deus fez para Adão e Eva foi uma roupa de peles, né? E como nós sabemos, para que Deus pudesse fazer roupas de peles, um animal deveria ser morto. Deus não disse, haja peles. Deus sacrificou um animal para que então Adão e Eva tivessem roupas melhores. Folha de figueira? Beleza. Depois vocês perguntem para o Otker como é essa figueira. Ele vai saber dizer. Figueira do Éden, diz ele. Talvez ele tenha a foto. Pergunta para ele. Está extinto, né? Verdade, não existe mais. Mas se não deu certo com a folha do Éden, imagina de hoje. E para que nós recebêssemos a roupa de Deus? Ele sacrificou o filho dele. Gálatas 3:27 diz, todos que foram batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos. Eu queria que vocês vissem uma figura profética desse momento. Não só profética, mas algo que de fato aconteceu. Está no livro de Zacarias, capítulo 3, versículos 1 a 5. A experiência gloriosa de um profeta a quem Deus permite ver e observar esse momento. Diz o texto assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse, ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor. Vocês sabem que Josué é o nome hebraico para o nome Jesus. Jesus é o nome grego para o nome Josué. Josué e Jesus significa o Senhor é a salvação. E Deus permitiu que o profeta Zacarias tivesse a gloriosa visão do momento em que Jesus chega imundo para apresentar-se diante de Deus com os nossos pecados, sendo acusado por Satanás por causa dos pecados que ele carregava sobre si. Isso é um fato, isso aconteceu. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele levou sobre si as nossas iniquidades. E ele chegou com roupas muito sujas, roupas que cheiravam mal, como um mendigo, com a podridão dos nossos pecados, a sujeira que todo ser humano desse planeta cometeu. Ele assumiu sobre si. Mas pelo fato, graças a Deus, de ele não ter pecado, Deus não somente o limpou, mas permitiu que ele não permanecesse morto, tirou as vestes imundas dele, trocando as vestes dele por vestes limpas. E é muito interessante, porque esse texto fala que esse Jesus, ele é um sumo sacerdote. Em Romanos 8,34 diz, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita e também intercede por nós. E ele intercede por nós, e o Pai recebe a sua intercessão, porque ele assumiu sobre si os pecados que eu e você cometemos, e o Senhor recebeu o seu sacrifício e trocou as suas vestes de pecado que ele carregou por vestes limpas. E por causa disso, nós temos hoje o revestimento da vida de Cristo. Nós, os que nascemos de novo, entregamos nossa vida a Jesus. E esse filho pródigo, ele recebe vestes melhores. E nós recebemos vestes melhores do que as vestes que nós tínhamos. E é tremendo o processo que acontece conosco, pois se antes nós que andávamos mortos, os nossos delitos e pecados, agora a Bíblia nos coloca numa nova condição. Como o Henrique saiu aqui da projeção, eu peço que você abra comigo em Colossenses, capítulo 1, versículo 22. Saiu porque ele foi no banheiro, coitadinho, não estou falando mal dele, tá? Ah, o cara está queimando o cara. Não, não, nós estamos em família, não tem nada com isso aí. Colossenses 1, 22. Esse sumo sacerdote, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para nos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essas são as vestes que cobrem a minha e a sua vida hoje. E para Deus, todo filho dele é santo, inculpável e irrepreensível. Você não é mais visto por Deus como um pecador morto nos seus delitos e pecados. Quando você nasceu de novo, quando você foi batizado em Cristo, a Bíblia diz que você foi revestido de Cristo. Porque existe um fato, irmãos. Deus é santo e não existe nele a possibilidade mínima de ter comunhão com alguém que vive, que está no pecado. Porque a sua natureza é santa. Não, ele não tem como se aproximar de alguém que esteja morto no seu pecado, porque são naturezas diferentes. Mas quando Jesus morre na cruz, a primeira coisa que acontece quando ele dá o seu último suspiro é o véu do templo ser rasgado, porque agora não há mais a separação entre o santo e o seu povo. E todas as pessoas que estão em Cristo, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então Deus não vê você jamais como a velha criatura que você costumava ser antes de Cristo. Deus vê você como uma nova criatura, lavada e redimida pelo sangue de Cristo Jesus. Portanto, você para Deus é santo, inculpável e irrepreensível. E ainda que nós lutemos aqui e nos vejamos como pessoas frágeis e vulneráveis e tropecemos, ainda assim a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica não só de uma parte do pecado, mas o quê? Todo pecado. Deus nos purifica de todo pecado. Deus nos purifica parcialmente, mas totalmente. A Bíblia chega a dizer, filhos, essas coisas eu escrevo para vocês para que vocês não pequem. Mas se lembrem, se vocês pecarem, vocês têm advogado junto a Deus. Jesus Cristo justo. E se vocês confessarem os pecados de vocês, ele é fiel e justo para perdoar os pecados de vocês. Mas não só perdoar, purificar. De toda injustiça. Amém? Purificar, diga purificar. Você é santo, inculpável e irrepreensível perante o Pai. Amém? É por isso que o texto de Hebreus 4,16 nos diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos socorro em ocasião oportuna. Nós podemos entrar sem medo, porque Deus os vê através da vida de Jesus. E é isso que esse filho recebe, vestes melhores, novas vestes, ele é revestido. Amém? E você é revestido. O próximo passo é que o pai coloca no filho um anel. E você sabe, obviamente, Anel significa aliança. E a aliança não é somente do filho com o pai pelo seu arrependimento, mas o mais importante é que é do pai com o filho, de que ele foi colocado na sua posição original. Ele foi colocado numa posição de filho. Ele foi restaurado à sua posição de filho. Ele é um filho. Ele é filho. Diga, filho. Filho de Deus. Filha de Deus. Quando ele foi colocado na posição de filho, algo mais tremendo aconteceu, porque ele se tornou um herdeiro novamente. Ele receberia herança novamente, mesmo tendo gasto a sua própria herança antes. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Ele queria voltar como um empregado. Mas Deus, o Pai, o restaurou à sua condição de filho. E Deus, quando você nasceu de novo, quando eu nasci de novo, quando nós nascemos de novo, nós fomos restaurados à condição de filho. E não se esqueça, você é um filho de Deus e você é uma filha de Deus. As circunstâncias, elas não definem, o Nick nos trouxe pelo Espírito Santo mais cedo, as circunstâncias, elas não definem a qualidade ou não, a qualidade de filiação que nós temos. Nós somos filhos, o dia que nós nascemos de novo, nós nos tornamos absolutamente e plenamente, totalmente, integralmente filhos de Deus. Não apenas parcialmente, mas totalmente filhos e filhas do Deus Altíssimo. Você é um filho de Deus e você é uma filha de Deus. Então você tem que andar nesse mundo como filho e filha de Deus, amém? Nós temos casa, todos nós temos casa, e o que acontece nas nossas casas é que as nossas casas são lugares de intimidade, são lugares de alegria, intimidade e prazer. Minhas filhas não pedem permissão para abrir a nossa geladeira, elas não pedem permissão para se locomover, elas não pedem permissão para irem de um cômodo a outro, porque elas moram lá, porque elas são nossas filhas. Quando nós recebemos visitas, as visitas perguntam, onde fica o banheiro? Pode me servir, por gentileza, um copo d'água? A visita faz isso, mas quem mora na casa tem liberdade para entrar e sair. Então, um filho, uma filha de Deus tem liberdade para estar na presença de Deus. E o grande prêmio da nossa salvação é a restauração da nossa comunhão e da nossa intimidade com Deus. O acesso à sua presença, à sua amizade e a alegria de poder participar da sua amizade. E da sua mesa, e do seu suprimento, e do seu sustento, e da sua abundância, e dos seus recursos. Quando você foi restaurado à condição de filho, você não foi restaurado a uma condição de meio filho e trabalhador. E embora nós os façamos servos e trabalhadores e escravos por amor de Jesus, a nossa atitude pode ser de trabalhador e escravo, mas a nossa condição será para sempre de filhos, filhos e filhas, e isso nos dá liberdade e alegria de poder estar na presença de Deus, de poder desfrutar da sua bondade, de poder desfrutar, de você poder fazer como Jesus disse, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, todo que pede recebe, o que busca encontra, quem bate e abrir-se-vos-á. Pai sabe, Jesus fala, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Deus um dia me ministrou em arrependimento esse texto, porque eu tinha como processo na minha vida apresentar diante de Deus apenas necessidades que eu não podia alcançar. Aquilo que estava ao meu alcance fazer, eu não participava ao Senhor. Então, Deus me mostrou como é importante nós aprendermos a depender de tudo. Provérbios 3, 17 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Significa que Deus quer ser participante de todas as áreas da nossa vida e quer que nós participemos todas as áreas da nossa vida ao Senhor. E um dia o Senhor me mostrou isso e ele me disse assim, Samir, se você não pedir para mim, você vai pedir para quem? E eu então entendi como Deus se alegra quando nós apresentamos as nossas petições. Petições sobre tudo, sobre o reino de Deus. E Deus vai nos ensinando que uma vez que a gente pede, a gente pode começar a agradecer porque Deus ouviu. A gente não precisa repetir, repetir, repetir. Às vezes a gente percebe que é uma luta espiritual. Então nós ficamos diante do Senhor muitos dias com aquilo. Mas tem situações que nós começamos a agradecer. Eu quero dar um testemunho para vocês. Esses dias eu ouvi um testemunho de um irmão, eu li, na verdade, sobre um testemunho de irmão, que ele recebeu uma palavra de Deus que uma vez que você pede pelos seus familiares a sua conversão, e você pede com fé e com sinceridade, você pode ter certeza que a partir daquele momento você pode começar a agradecer a Deus, porque Deus ouviu a sua oração e Ele está movendo tudo o que está ao seu alcance para alcançar aquela vida. Há anjos trabalhando para isso, o Espírito Santo está trabalhando e eu comecei a aplicar isso na minha própria vida porque meus pais ainda não se renderam ao Senhor. Eu comecei simplesmente a agradecer porque eu sabia que Ele estava trabalhando. Eu saí da posição de pedir e comecei a agradecer. Agradecer, Senhor, obrigado porque Tu estás ministrando com a minha família, tu estás ministrando com a minha mãe, tu estás ministrando com o meu pai, tu estás ministrando com o meu irmão. E de repente minha mãe, que era uma pessoa muito, muito fechada para as coisas do reino de Deus, começou a falar mais em Deus e começou a falar em Jesus, e eu comecei a achar aquela experiência diferente, interessante, e de repente ela começou a pedir para mim para que eu estivesse intercedendo por situações nas quais ela estava envolvida. Minha mãe é uma pessoa muito comunicativa, então ela faz muitas amizades, e aí ela vai fazendo amigas por aí e vai pedindo para eu orar pelos problemas das amigas dela. Então ela teve uma amiga que fez um processo de seleção para trabalhar no gabinete, minha mãe mora em Brasília, para trabalhar no gabinete do presidente, da presidência da República. E ela falou: meu filho, ora aí, porque a minha amiga, fulana de tal, está participando de um processo para trabalhar na presidência da República, e ora aí para dar tudo certo, para abrir as portas, é um processo muito tal, tarará. E eu gravei um áudio, ministrando e profetizando com fé que aquela vaga seria daquela mulher em nome de Jesus. E minha mãe então retornou a minha própria mensagem com outro áudio, chorando, agradecendo por eu ter orado. Daqui uns dias ela retornou dizendo que a vaga tinha sido daquela colega, daquela amiga dela. Esses dias ela pediu sobre uma outra amiga que estava passando por um processo de sendo queimada no trabalho, de sendo escanteada, aquelas coisas que às vezes algumas empresas fazem, que começa a torrar a pessoa para a pessoa sair. Essa pessoa estava muito triste e a minha mãe me procurou e falou: mas essa pessoa é muito boa, meu filho, ora por ela aí e tal. E eu gravei um áudio e nós juntos, eu repreendi os demônios que atuavam naquela situação, eu mandei que parassem com aquilo em nome de Jesus. E então, quando nós fizemos isso e liberamos a palavra, a amiga recebeu, minha mãe retornou o áudio de novo chorando, e aí mandou para a amiga chorou também, e aí todo mundo chorou, menos eu não chorei, mas eu orei. E aí, deu uns dias, a amiga dela foi promovida no trabalho, ela não foi demitida, ela foi promovida. As portas se abriram, ela recebeu uma oportunidade. Então, minha mãe está tendo a sua própria experiência pessoal com o Senhor. E isso começou depois que eu comecei a agradecer. Agradecer ao Pai, porque Ele se importa e se interessa. Porque Ele tem uma aliança conosco. Ele tem uma aliança com você. Satanás vai sempre querer mentir que você é merecedor de alguma punição de Deus. Ele sempre vai querer dizer: isso está acontecendo porque você fez isso e fez aquilo. Mas não se esqueça que um dia Jesus assumiu todos os seus pecados e os seus erros na cruz. Então, quando Satanás mentir para você e disser que você está sendo punido por Deus, você diga: arreda, Satanás, eu te mando embora. Senhor, eu invoco a tua presença aqui, eu peço, eu entrego essa situação. E você fica diante de Deus, e Deus vai transformar essa situação, porque Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, nem consoante os nossos pecados, amém? E você não está sendo punido por Deus. E se tinha alguém aqui que estava pensando que está sendo punido por Deus, receba esse recado do Senhor: você não está sendo punido por Deus. Amém? Não está sendo. Esses dias uma irmã veio falar comigo sobre cura. E ela disse assim para mim: me ajuda a não sair do Val de Jaboque. Você sabe, o Val de Jaboque é onde foi a luta de Jacó com o anjo. Porque eu quero passar bem, porque eu quero passar por essa luta para eu sair e ser aprovada e ser curada. E eu disse: não, isso está errado. Você tem que sair desse val do Jaboque e vai ser curado em nome de Jesus. Porque não tem nada a ver com você, tem a ver com a obra que Jesus realizou. Jesus assumiu sobre si todas as nossas enfermidades, iniquidades, transgressões. Não tem nada que eu e você precisemos fazer a não ser ir até Ele, como esse filho foi e recebeu tudo de Deus, tudo do Pai. Amém? Próximo ponto, sandália nos pés. E sandália me lembrou, eu não estudei muito sobre isso, talvez algum até dos pastores aqui ou de algum irmão aqui pode ter algum entendimento mais profundo sobre isso, mas o que eu imediatamente me lembrei foi de Efésios 6,15, que diz que nós devemos nos calçar com as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Me parece que sandália fala de propósito, fala de ir. E quando nós nascemos de novo, o Senhor nos chama para caminhar no seu propósito. Mateus 28, 18 a 20, Jesus nos chama para fazer discípulos, não só da região onde a gente está, mas da região onde a gente está, das cidades, quer falar já? Das cidades, do estado, do país e do mundo. O alvo de Jesus não é só o nosso estado e nem apenas a região onde a gente está, mas é o mundo inteiro. Fala já. Japa está nos dizendo aqui que os escravos andavam descalços e os filhos andavam de sandálias. Todos vocês têm sandálias, mas sandálias para ir. Amém? Para ir, não para ficar, mas para ir. Seja onde for, aonde o Espírito Santo lhe levar, porque o vento se move onde quer, a gente não sabe de onde vem e para onde vai, assim é o movido pelo Espírito. E depois, o pai mata um bezerro gordo, para que todos possam comer e festejar. E é um contraste muito grande com o início dessa história. Porque no início ele estava querendo comida de porco. E agora ele está ganhando um bezerro, mas não um bezerro qualquer, um bezerro gordo. E aqui Gaúcho entende bem. E gosta. Então nós entendemos bem o que isso significa. E hoje o Nick nos trouxe uma palavra pelo Espírito que estava aqui nos meus pensamentos aqui. Que Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós somos transportados para um reino. E esse lugar, irmãos, é um lugar de abundância. Abundância, diga, abundância. Muito, muito, Sara, muito, muitíssimo, muito, fala para o seu irmão aí, muito, Deus tem para ti muito, 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 abundante, abundante, é muito, é abundância, é muito, bezerro gordo representa a abundância, o reino de Deus é um reino de abundância, não é um reino de miséria, é um reino de muito, é um reino de abundância, é um reino de sobrenatural, é um reino de vitória, é um reino de cura, é um reino de suprimento, é um reino de sustento, nunca é menos, sempre é mais, é uma medida recalcada, sacudida e transbordante, amém? Bezerro gordo não é magro. Não é as vacas magras do Egito, é o bezerro gordo. E nós gostamos, né, Lisa? A gente gosta. E tem que gostar. E nós não podemos pensar que o reino de Deus é um reino de miséria, mas é um reino de abundância, é um reino de sobrenatural, porque nós vivemos trazendo o céu para a terra. Jesus fala, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Nós trazemos o céu para a terra. A igreja é que liga o céu na terra. Então, é o bezerro gordo. E por fim, o pai resolve dar uma festa. E aqui fala de quê? Quem gosta de festa? Eu gosto. E festa me lembrou o quê? Me lembrou o Salmo 16, 11, que diz que na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Então, o reino de Deus não é um lugar de tristeza. É um ambiente de alegria. Me lembrou do fruto do Espírito de Gálatas 5, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é abundância de vida, é festa. não tem medo, não tem depressão, não tem tristeza, não tem desânimo. É um lugar de muita vida, de vida abundante, é festa, é alegria. Esse é o reino de Deus, liberdade. Jesus pagou um preço muito alto para nós sermos livres. Nós não somos escravos, nós temos que combater com todo o nosso coração o espírito de religião que tenta roubar a nossa busca pela presença de Deus. Nós não podemos permitir que o espírito de religião dite a nossa maneira de estar com o Senhor. Nós temos que ir para a presença de Deus e deixar que Ele tome a nossa vida e nos encha e nos transborde, porque na presença de Deus, onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Amém? Gálatas 5 fala isso, que para a liberdade nós fomos salvos. Liberdade é a presença de Deus. Então nós temos que ser livres e não permitir que nada roube essa nossa libertação. Nós somos libertos, nós somos resgatados. Amém? E para concluir, eu faço uma pergunta para vocês. O que que o Filho fez para merecer tudo isto? O que Ele fez? Responda para mim. Fez nada. Ele só foi até o Pai. Está aí. Juliano resumiu a administração numa frase. Abraçou o Pai e foi. E Deus os convida para abraçá-lo também. Olha, nós temos que viver por fé. O grande desafio que o inimigo tem lançado sobre nós é nós lermos essas coisas, nós sabermos essas coisas, nós entendermos essas coisas, mas nós não crermos nessas coisas para as nossas vidas. Nós precisamos crer. E se alguém precisa, como o Nick falou no começo, dar um abraço no Pai hoje. Abrace o Pai hoje. Amém? Vamos ficar em pé? Nós queremos a alegria de poder desfrutar desse amor. Mas para desfrutar desse amor, precisamos correr e ir em direção ao Pai. E eu vou ser ousado, porque o Nick já fez essa pergunta no começo e alguns vieram. Mas pode ser que outros tenham se conectado com o que ouviram do Senhor aqui agora e queiram dar um passo de entrega ao Senhor. E há alguém aqui que gostaria nessa noite de render o seu coração completamente a Jesus e reconciliar a sua vida com o Pai? Vem aqui à frente agora. Alguém, não estou falando de receber uma oração, eu estou falando de uma reconciliação, de um começo na sua vida, de um início com Deus, de uma entrega. Alguém que estava afastado do Senhor e quer se reconciliar com Ele? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente fazer isto. Alguém que mesmo estando no meio da igreja, estava vivendo longe do Pai e precisa se reconciliar hoje com o Pai, venha aqui à frente, não tenha medo. Não tenha medo, porque a sua coragem é o que envergonha Satanás. A sua entrega é o que envergonha o inimigo. Pode subir aqui a banda toda, pode vir aqui. Vamos estar aqui diante de Deus. E se alguém quer se reconciliar com Deus, vem aqui à frente. E todos nós vamos expressar em adoração ao Pai. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia.
Desse amor, o São teus, tudo que sou eu rendo a ti. Eis-me aqui, meus dias são teus, tudo que sou. Meus dias são teus.